Jornal Câmara dos Deputados. Proposta abre o mercado do crédito consignado para servidores.
Projeto determina a devolução de IOF para quitação antecipada.
Comissão especial vai debater fundo de participação dos estados.
Após manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade das normas do Fundo de Participação dos Estados, a Câmara poderá instalar uma comissão especial para debater novas regras para o FPE.
O repórter Alexandre Porto, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a pendência.
O presidente da Câmara, Michel Temer, pode criar uma comissão especial de deputados para discutir novas regras de distribuição dos recursos do FPE, o Fundo de Participação dos Estados. Em fevereiro, o Supremo Tribunal Federal considerou que as normas atuais são inconstitucionais. Se novos critérios de divisão não entrarem em vigor em 1º de janeiro de 2013, os estados vão deixar de receber os repasses da União, que neste ano devem somar 53 bilhões de reais. O atual modelo de partilha das verbas, previsto em lei complementar, foi definido numa reunião de secretários estaduais de Fazenda em 89. Ele beneficia as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são menos desenvolvidas, e juntas recebem 85% dos recursos. O deputado Luiz Carlos Raule, do PSDB do Paraná, que pediu a criação da comissão especial sobre o tema, diz que o modelo precisa ser revisto com urgência.
Era um número que foi colocado na época e não observa muito a população, a renda per capita inversa. Por exemplo, o Estado de São Paulo ficou limitado a 1% do fundo de participação. E ele tem 23% da população e 33% da riqueza do país. Não houve assim um critério técnico, não houve um critério, ou que se fosse de inverso da renda. Acho que agora montar a comissão especial e trabalhar a matéria que é de grande interesse.
Autora de um projeto que regulamenta o Fundo de Participação dos Estados, a deputada Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, concorda que o modelo atual é injusto e reconhece que chegar a um consenso será difícil.
Não é uma matéria tranquila, é uma matéria espinhosa, tipo a reforma tributária, porque mudar os critérios, alguns ganharão e outros perderão. Então nós procuramos trabalhar em cima do princípio do Fundo de Participação dos Estados, distribuir recursos federais mais para aqueles que têm menos.
Vanessa Graziottin explica que para acabar com distorções, o projeto não divide mais os recursos do FPE pelo critério regional.
São regiões que também têm as suas diferenças. Por exemplo, a gente pega o Centro-Oeste, o Distrito Federal é a unidade da federação hoje de maior renda per capita do Brasil. Mas, porque ela está no Centro-Oeste, então ela é privilegiada no recebimento dos recursos do FPE. Então nós mudamos esse critério atual e passamos a dizer que receberão mais 80% dos recursos do fundo. Eles serão distribuídos entre os estados que têm a menor renda, a renda per capita menor do que a média nacional.
Caso seja criada a comissão especial, também vai ser analisado o projeto do deputado Júlio César, do DEM do Piauí, sobre o assunto. De Brasília, Alexandre Porto.
Economia.
Projeto determina a devolução de IOF para quitação antecipada.
Está em tramitação na Casa a proposta que determina a devolução do imposto sobre operações financeiras quando o consumidor antecipa a quitação de empréstimos.
Saiba mais sobre o projeto na reportagem de Paulo Roberto Miranda, da Rádio Câmara.
Comissão de Defesa do Consumidor aprova projeto que prevê a devolução do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, em casos de quitação antecipada de empréstimos. Segundo o projeto do deputado Vital do Rego Filho, do PMDB da Paraíba, a devolução será proporcional ao tempo de antecipação do pagamento. O texto aprovado na comissão é o substitutivo do relator, deputado César Silvestre, do PPS do Paraná. O substitutivo proíbe as instituições financeiras de cobrar taxa ou tarifa para o pagamento antecipado de débito. Segundo o relator, faltava ao projeto um dispositivo que garantisse essa proibição. César Silvestre lembrou que o Código de Defesa do Consumidor já assegura a liquidação antecipada de débito, por meio de redução proporcional de juros e demais acréscimos. Mas o deputado informou que o projeto vem corrigir uma falha do Código.
Mas o projeto, deputado Vidal do Rego, ele corrige uma falha que não está prevista no Código de Defesa do Consumidor, que seria devolver devolução do imposto sobre operações financeiras, que é cobrado no momento do empréstimo. Aparentemente ele não representa muito, porque é 1,5% ao ano. Agora, se nós pegarmos um empréstimo de 10 anos, onde haja antecipação, por exemplo, com 8 anos de antecipação, isso representaria em torno de 12%. Então é extremamente significativo. Por essa razão, nós fizemos nosso parecer favorável a que haja essa devolução. Essa devolução não é feita pela instituição financeira e sim pela Receita Federal, porque a instituição recolhe a Receita Federal esse valor.
O projeto do deputado Vital do Rego Filho será apreciado ainda pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Aprovada em ambas, a matéria vai direto ao Senado. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Proposta abre o mercado do crédito consignado para servidores.
Projeto em discussão na Câmara dos Deputados permite que todas as instituições financeiras ofereçam crédito consignado aos servidores públicos.
O repórter Luiz Cláudio Canuto, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
A concessão de crédito consignado para servidores públicos atualmente é um privilégio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Projeto aprovado na Comissão de Trabalho e Serviço Público amplia o leque de possibilidades e permite que o servidor escolha qualquer banco para conseguir o crédito. O relator, deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás, acredita que a lei de mercado deve imperar em benefício do cliente bancário.
Nós não podemos priorizar especificamente uma ou outra instituição de crédito ou de economia. Então, o que nós estamos fazendo é democratizar, evidentemente, a busca da pessoa que quer contrair o seu empréstimo através de consignação.
O presidente da Associação Brasileira de Bancos, Renato Oliva, observa um outro benefício trazido pela proposta.
A exclusividade em si, ela não é uma coisa boa por uma questão de princípio, até princípio constitucional. Ela inibe melhorias que possam ser obtidas em favor da sociedade no desenvolvimento, já que você tem um serviço exclusivo. Qual seria a sua motivação para procurar melhorias que venham trazer benefícios aos usuários, aos consumidores?
Atualmente, o servidor pode apenas adquirir crédito em folha de bancos credenciados no órgão em que trabalha. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Bancos, o crédito pessoal alcança 360 bilhões de reais, dos quais 115 bilhões, ou quase um terço, são consignados. E 50% do crédito consignado vai para servidores públicos. A proposta de Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, que permite ao servidor público escolher o banco em que vai pegar empréstimo consignado, vai ser discutida nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Após o intervalo no Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão reduz para 6% contribuição de domésticos.
Deputados avaliam dispensa de revista portadores de marca passou.
Avança na Câmara projeto de lei que subsidia a aviação regional.
A Voz do Brasil retorna em instantes.
Eleições 2010, segundo turno. Acompanhe na Rádio Câmara a disputa da presidência da República. A decisão no Distrito Federal e nos 8 estados que ainda vão escolher seus governantes. A cobertura dos tribunais eleitorais, flashes dos estados, a apuração e o resultado das urnas. Os desafios dos eleitos. Dia 31 de outubro. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara, a rádio da cidadania.
Câmara faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800-619-619. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack tem uma ação devastadora, provocando lesões cerebrais irreversíveis. Aumenta os riscos de um derrame cerebral ou de um infarto. Mas os homicídios é que são a maior causa de morte entre os usuários, resultantes de brigas e punição de traficantes. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216 1730.
Comissão reduz para 6% contribuição de domésticos.
Foi aprovada na Comissão de Trabalho da Câmara a proposta que diminui o percentual de contribuição previdenciária referente aos serviços domésticos.
Saiba detalhes sobre a matéria na reportagem de Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que reduz para 6% a alíquota de contribuição previdenciária paga por empregadores e empregados domésticos. Atualmente, o empregador doméstico contribui com 12%, enquanto o empregado contribui com uma alíquota que varia de 8% a 11% do salário. A relatora da proposta na comissão, deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, explicou que ao reduzir a alíquota, o projeto também proíbe que o empregador desconte do salário do empregado doméstico sua parte na contribuição.
O projeto, ele diminui as alíquotas, tanto de empregadores como de empregados domésticos, o que garante maior empregabilidade, maior tranquilidade para a assinatura da carteira assinada. Portanto, é mais um passo que o Congresso Nacional dá em direção ao reconhecimento integral desta massa de milhões de trabalhadores.
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos do Distrito Federal e Cidades do Entorno, Antônio Barros, acredita que a medida vai possibilitar um aumento no número de carteiras assinadas, que é uma das principais reivindicações da categoria.
Muito empregador pega, não assina, como é que se diz, a carteira, divide esse desconto, como é que se diz, para a Previdência. Acredito que com essa redução, isso vai estimular, como é que se diz, daqui para frente, o empregador doméstico pegar, assinar, como é que se diz, a carteira de trabalho.
Já a presidente do Sindicato dos Empregadores Domésticos de São Paulo, Margarete Galvão, não acha que a redução na alíquota vai aumentar o número de carteiras assinadas.
O empregador doméstico, ele já tem uma série de encargos, ônus pesados, nos ombros dele. Então, eu acho que deveria haver, na realidade, para haver maior contratação, maior número de emprego, não só na categoria de empregado doméstico, mas em todas as categorias, é uma revisão na CLT.
A proposta ainda vai ser analisada pelas comissões de Seguridade Social, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Transportes.
Avança na Câmara projeto de lei que subsidia a aviação regional.
Já foi aprovado em duas comissões permanentes da Casa o projeto que concede subsídio à aviação regional com repasse de 1% do preço das passagens aéreas.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a proposta.
Comissão de Defesa do Consumidor aprova subsídio para aviação regional. O projeto estabelece adicional de 0,5% sobre o preço das passagens aéreas para suplementar linhas de acesso às cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, em que a baixa demanda não gera interesse comercial. O adicional incidirá sobre voos domésticos e sobre os internacionais que partem do Brasil. Para o relator na comissão, deputado Léo Alcântara, do PR Cearense, o aumento nas tarifas aéreas será imperceptível para o consumidor, mas estimulará o fluxo turístico nessas regiões.
As empresas aéreas, pela baixa demanda que existe hoje, elas não têm interesse em ter voos nessas regiões, nessas cidades mais distantes. Então, esse adicional na passagem vem para subsidiar, para que essas pessoas possam ter acesso também ao transporte aéreo e, mais importante ainda, um desenvolvimento maior dessas cidades nesses quinhões distantes do Brasil.
Mas o presidente da ABETAR, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional, Apóstolo Crisafides, defende que o subsídio não é a melhor forma para viabilizar o atendimento das localidades de baixo ou médio potencial de tráfego.
A gente entende também que tem determinadas regiões do país, né, onde há necessidade de você ter subsídio para determinadas linhas, é o que a gente acha e chama de linhas essenciais, né? Mas muito mais assim como uma parceria público-privada, onde a empresa também tem que ter um risco. Nós entendemos que a empresa também tem que correr um risco em determinadas ligações, porque senão isso pode gerar uma ineficiência empresarial e acabar a empresa sendo ineficiente e o passageiro arcando com esse custo.
Para Apóstoli, no lugar de oferecer subsídios, o Estado deveria adequar os aeroportos secundários para operar as linhas aéreas regionais. O projeto foi aprovado também na Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional e será analisado ainda pelas Comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. De Brasília, Verônica Lima.
Eleições 2010. 31 de outubro, segundo turno. Acompanhe a cobertura pelo Twitter da Rádio Câmara. A disputa presidencial, a votação dos estados que ainda vão escolher seus governantes, a apuração e o resultado das urnas. 31 de outubro. Siga twitter.com/Rádio Câmara. Criança segura.
O clima tropical favorece o contato das crianças com insetos, animais peçonhentos e plantas venenosas. As crianças devem andar sempre calçadas. E para evitar o aparecimento de baratas, moscas e outros insetos, que são alimentos para aranhas e escorpiões, coloque o lixo em sacos plásticos, que devem ser mantidos fechados.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Vida saudável. Alimente esta ideia.
A falta da vitamina B1 pode causar o beriberi. Preste atenção aos sintomas. Perda de memória, dificuldade para se concentrar, fraqueza, irritação, depressão, diminuição ou perda de apetite, inchaço nas pernas e dores na barriga e no peito. O beriberi tem tratamento. Se você ou alguém da sua família apresentar esses sintomas, procure o serviço de saúde mais próximo da sua casa.
Nutrição saudável. Alimente esta ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Saúde.
Câmara avalia dispensa de revista para portadores de marca-passo.
Está em análise na Comissão de Seguridade Social e Família a proposta que dispensa a revista por detectores de metal para portadores de marca-passo.
Saiba mais sobre a matéria na reportagem de Keila Santana, jornalista da Rádio Câmara.
Cerca de 540 mil portadores de marca-passo no coração devem ser dispensados de revistas em portas e aparelhos de detecção de metais. A Comissão de Seguridade Social e Família vai votar o projeto que pretende eliminar o constrangimento de pessoas com problemas cardíacos em bancos, aeroportos e outros locais que utilizam detectores para a segurança. Esses equipamentos geram campos eletromagnéticos que confundem o marca-passo. O aparelho entende que o coração bate no ritmo certo e aí para de enviar os pulsos elétricos. A pessoa pode ter palpitações ou até desmaiar. Para ter acesso aos estabelecimentos sem ser revistado, o portador de marca-passo terá que apresentar um documento que comprove o uso do aparelho e ficará desobrigado de dar explicações a vigilantes ou gerentes de bancos. O relator do projeto, o deputado Fernando Coruja, do PPS de Santa Catarina, lamenta que questões simples do cotidiano precisem de uma lei para se cumprir direitos básicos do cidadão.
Preciso que haja razoabilidade na intervenção. Preciso saber quando você precisa submeter a pessoa a um detector de metais e quando não, né? Então é preciso que, ao se querer dar segurança ao banco, segurança em qualquer local, você não provoque problemas ou insegurança em algumas pessoas.
Para o autor do projeto, o deputado Antônio Bulhões, do PMDB de São Paulo, evitar detectores de metal é recomendação médica, porque se a porta giratória travar e o socorro demorar, o usuário de marca-passo pode ter uma parada cardíaca. A Comissão de Constituição e Justiça também precisa analisar o projeto. Se aprovado, o texto seguirá para o Senado se não houver recurso para que passe antes pelo plenário da Câmara. De Brasília, Keila Santana.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.